Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o presidente do Eurobic e antigo ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios.
Muito obrigado, eu.
Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
O que é capital neste momento em Portugal é o crescimento económico. Penso que esse é o desafio capital que o país enfrenta. Somos um país que ainda tem um atraso económico significativo relativamente aos seus parceiros comunitários. Temos um nível de rendimento per capita que é inferior de forma significativa também daquilo que é o padrão comunitário. Está muito associado também a um nível de produtividade que pouco mais é que metade da produtividade europeia. Portanto, o país, de facto, tem aqui um desafio capital de crescer e de crescer muito assente na melhoria da produtividade, o que impõe desafios a vários níveis e que penso teremos a oportunidade de falar sobre eles.
Certamente.
Para além disso, creio que um país que também tenha um legado pesado da crise que vivemos na última década, é também importante crescer para aliviar o peso, o fardo que esse legado ainda representa.
Crescimento é também aquilo que pretende o Eurobic, duplicar a cota de mercado até 2020, dos atuais 2% para os 4%. Simultaneamente prevê, no decurso deste caminho, reduzir balcões e trabalhadores. Como é que vai atingir estas metas?
Nós estamos num processo de transformação significativo no banco, a dois níveis. Um processo de transformação que tem a ver com uma melhoria de eficiência operacional, que impõe desafios em duas frentes importantes. Por um lado, na melhoria do nosso sistema de informação, portanto, chamado IT, como se costuma dizer, isto é, todo o suporte dos sistemas de informação, de suporte à nossa operação, e também de suporte à área comercial tem que ser modernizados e temos que enfrentar e vencer os desafios que a chamada transformação digital nos coloca a nós na banca, que coloca
a
economia,
né?
Coloca a economia em geral. Também numa outra frente, que é o de redesenhar os próprios processos internos, porque no fundo um banco é como muitas outras indústrias, outras atividades, tem linhas de produção e nós temos que operacionalizar a atividade de uma forma mais eficiente e isso também passa pela racionalização dos canais de contacto com os clientes. Essa é uma frente. Uma outra frente é a estratégia comercial. Portanto, é de facto focarmos muito a nossa estratégia nas pequenas e médias empresas, nos pequenos negócios, focar a nossa estratégia nas famílias e, muito em especial, no crédito à habitação e naquilo que o crédito à habitação implica da relação comercial que se desenvolve com as famílias, com os particulares em geral. Portanto, estamos muito focados nestes segmentos, pequenas e médias empresas, repito, pequenos negócios, famílias, são áreas fundamentais para a nossa estratégia comercial.
Cada vez que falamos com um responsável de um banco, as pequenas e médias empresas são sempre apontadas como um alvo para o crescimento dos responsáveis de cada um dos bancos. Há mercado para tantos bancos estarem à procura do mesmo segmento?
Há mercado pelo seguinte. Em primeiro lugar, de uma forma geral, as nossas empresas não se relacionam com um único banco. Elas, de uma forma geral, relacionam-se com mais que um banco. E nesse sentido, elas, quando pretendem levar a cabo algumas operações, seja de investimento, quando às vezes têm necessidades de financiamento mais a curto prazo, ou até mesmo para a sua gestão corrente de tesouraria, elas procuram obter, junto de vários bancos, as ofertas, os serviços que podem prestar, e daí fazerem as suas escolhas. Portanto, é uma relação diversificada que as empresas normalmente têm e não se fidelizam necessariamente só com um banco. Isso abre espaço a que um banco com uma dimensão mais pequena em comparação com os grandes bancos que operam no nosso sistema possa, obviamente, ambicionar também estar presente junto das empresas, portanto, possa ambicionar ser o seu segundo banco nessa relação. Por outro lado, convém não esquecer que nós ainda temos um baixo nível de bancarização em muitas áreas de negócio e muitas pequenas empresas e até médias empresas de pequenos negócios. Ainda há um espaço muito grande a desenvolver no aprofundamento da relação dos bancos com essas entidades, que não tem que ser somente na gestão, por exemplo, da sua tesouraria, na gestão das suas necessidades de financiamento, por exemplo, no domínio dos pagamentos, do dia-a-dia, das suas transações diárias que têm que efetuar. E neste domínio, por exemplo, o Eurobic tem uma posição marcante já no nosso mercado, apesar da nossa cota de mercado, como bem recordou, em geral seja de 2%, nós temos uma cota de mercado bem mais significativa, por exemplo, na área dos pagamentos e nos terminais de pagamentos. Portanto, o que quer dizer que nós temos uma capacidade competitiva significativa que nos permite ambicionar como é que é associar este serviço de pagamentos a outros serviços bancários,
certo,
que possam apoiar as empresas.
Redução de balcões e número de trabalhadores será de que dimensão?
Nós precisamos de ter aí uma redução, eu diria, entre os 5% a 10% neste domínio, para racionalizarmos a nossa rede. O banco já fez um esforço nestes últimos anos de redução da sua rede física.
Isso significa
já...
quantos balcões e quantos trabalhadores?
Nós, neste momento, teremos necessidade de fechar 10 a 12 balcões no máximo. Já fechamos cerca de 20 nos dois últimos anos.
E trabalhadores?
E não vamos, em termos de trabalhadores, temos um número de trabalhadores que está muito estabilizado, mas a nossa política é, obviamente, com as saídas que normalmente surgem, é procurar otimizar com a nossa operação com as pessoas que se mantêm e, obviamente, havendo espaço para, de forma negociada com colaboradores do banco, poder cessar a relação, falo-emos, através
de
políticas como temos feito e têm feito outros bancos, também o faremos. Nós consideramos que o negócio bancário, apesar de ser já e ter que ser cada vez mais um negócio com uma forte componente digital, o negócio bancário é um negócio de confiança, é um negócio de relação. E a possibilidade de estarmos junto dos clientes, de lidar com eles pessoalmente, olhos nos olhos, falar com eles, ter esse contacto, porque é um negócio de confiança.
Reforça esta relação.
E eu acho que reforça. Portanto, nós não vemos a rede de balcões como algo de, eu diria, de alternativo ao canal digital. Não, eu acho que vemos isto de uma forma complementar
e de
fidelização dos clientes.
Relativamente ao mercado propriamente, há margem para uma consolidação do seu ponto de vista nesta altura ou não?
Eu ouço falar na possibilidade de consolidação bancária já há muitos anos, há cerca de 2 décadas que ouço falar no tema da consolidação dos bancos.
Agora a nível europeu,
de alguma forma, ela já ocorreu, porque a crise teve... digamos, as suas consequências em algumas instituições bancárias e já obrigou a alguma consolidação a nível europeu e mesmo a nível nacional. Há bancos que existiam há 10 anos e agora já não existem, por exemplo. Há outros bancos que, pelas dificuldades que tiveram, foram absorvidos por outros. Eu sinto que, a nível europeu e das autoridades europeias, alguma pressão no sentido de se racionalizar ainda mais o sistema bancário e, fazendo parte desse esforço de racionalização, alguma consolidação adicional. Eu não vejo grande espaço de manobra em Portugal e, conhecendo um pouco as estruturas acionistas existentes e já consolidadas na nossa banca, não vejo grande espaço para essa para consolidação adicional. E, portanto, eu continuo a ver ainda um espaço para que bancos com a dimensão do Eurobic e outros bancos também análogos de dimensão mais pequena continuarem a ter o seu mercado, o seu espaço de atuação, o que, aliás, acho que é salutar, porque podendo ser players mais pequenos no sistema bancário, não deixam de ser players que asseguram um nível de competitividade saudável no setor.
Mas nestes últimos anos tem sido particularmente evidente a presença crescente de capitais espanhóis no sistema financeiro português. Como é que olha para esta movimentação? Há uma espanholização do sistema financeiro português?
Sim, sente-se que a presença de acionistas e de capital espanhol no setor se tem vindo a fortalecer, é um facto. Eu devo dizer que não tenho preconceitos quanto à presença de capital estrangeiro na nossa economia e, inclusive, no setor bancário. A minha única preocupação não tem tanto a ver com a origem do capital, tem mais a ver com aquilo que eu chamaria a cadeia de decisão que se estabelece. Eu acho que é importante que, independentemente da origem do capital das instituições, os centros de decisão e as decisões possam ser tomadas a nível nacional. E, no caso do Eurobic, eu acho que é importante continuar a poder dizer aos nossos clientes que as decisões são tomadas ao nível do banco, ao nível das agências, dos diretores regionais ou dos diretores nacionais, ou até quando a complexidade ou a dimensão da operação o obriga, ao nível da administração, mas que a decisão não vai mais longe que Lisboa. Acho que seria importante que noutros setores de atividade, apesar de poder haver capital estrangeiro, o mandato que os decisores têm nessas instituições possa ser um mandato de serem capazes de resolver e de decidir quanto às questões que aqueles que, com quem se relacionam no dia-a-dia
exigem. Mas tem a percepção de que isso está a acontecer? Que há determinadas decisões em bancos onde a maioria ou a totalidade do capital é espanhol?
As decisões são transferidas para
a Espanha?
Eu tenho ecos, eu não conheço em pormenor, portanto não estarei muito à vontade para comentar isso, diria, a 100%, mas tenho tido alguns ecos de que me dão conta de que há algumas decisões que, de facto, dependem de instâncias que não estão no país.
Portanto, isso é ou não prejudicial para as empresas portuguesas?
Isso pode ser prejudicial porque, por um lado, alonga os processos de decisão e, muitas vezes, o tempo de decisão é crucial, é fundamental em muitos projetos. E mais, eu creio que neste tipo de negócio, que é um negócio muito relacional, onde é preciso conhecer bem o cliente, interagir com ele. Quanto mais longe estiver o centro de decisão, eu acho que menor é o conhecimento da realidade concreta do cliente que temos pela frente, não é? E maior é o risco de termos uma decisão que está desajustada da realidade em que o cliente se encontra e daquilo que o cliente representa.
Mas estes movimentos de consolidação e até uma certa iberização da banca, é um conceito que tem sido defendido pela EBA, pela Autoridade Bancária Europeia.
Isso pessoalmente preocupa-me, que se queira forçar as coisas nesse sentido. Agora, há aqui um aspecto que eu acho que, apesar de tudo, é relevante, quer dizer, não podemos dizer que tudo é mau. Eu considero que, apesar de tudo, neste contexto, é um contexto que cria um ambiente de maior exigência às instituições. Elas têm que ser mais eficientes, têm que ser mais inovadoras nos serviços ou nos produtos que oferecem, têm que ter níveis de serviço de mais alta qualidade aos seus clientes. Portanto, há aqui um ambiente de maior concorrência, por um lado, que exige maior eficiência, maior qualidade de serviço, e esse é um aspecto positivo, há que o reconhecer. E a banca está confrontada com esse desafio e tem que o vencer, necessariamente. Não é?
Como é que vê esta decisão, enfim, diria, simbólica da Associação Mutualista Montepio abrir, enfim, uma percentagem pequena do seu capital à Santa Casa da Misericórdia? O que é que isso representa para o mercado? Como é que vê este? Sobretudo a inversão também de posições que havia, não é? Portanto, partimos aqui de 200 milhões para qualquer coisa como 75 mil euros.
Eu sinto algum desconforto em comentar a situação de uma instituição concorrente, não é? De qualquer modo, aquilo que eu poderia dizer é que, em primeiro lugar...
Altera um bocadinho a feição, o panorama, não é?
Eu, em primeiro lugar, penso que uma instituição que precisa de reforçar capitais, aquilo que seja poder atrair novos acionistas e novos capitais, é sempre, no meu entender, algo de positivo e de salutar para as instituições. Portanto, e digo isto em tese geral, portanto, não queria centrar isso exclusivamente na situação do Montepio. Em segundo lugar, não ignoro que o Montepio é uma instituição que nasceu e procura ter um papel importante naquilo que chama no setor da economia social. E, portanto, o querer atrair potenciais investidores, seja a Santa Casa, seja eventuais outros. Eu não queria comentar o caso particular certo. Da Santa Casa, até porque não conheço os pormenores, nem sequer da situação financeira da Santa Casa, nem outros pormenores que tenham envolvido essa operação, portanto, daí eu não estar à vontade para comentar, mas como conjetura em geral, uma instituição que nasceu desse setor da economia social, que queira manter uma relação privilegiada com esse setor da economia social e que por isso queira ter investidores oriundos desse setor da economia, eu não estranho isso. Agora, é evidente que cada um terá que avaliar, quem investe terá que avaliar o risco do investimento e tomar as decisões em conformidade. Portanto, mas isso, eu diria, é um princípio geral de quem tem que investir e uma preocupação e um cuidado que todos os que investem devem ter, como é óbvio.
Olha, e o Novo Banco continua a ser um fardo ou nem por isso, para o sistema?
O Novo Banco é, de facto, um legado que nós temos da crise e representa, sem dúvida, um fardo que o sistema tem que suportar, na medida em que o resgate do Novo Banco foi feito com o recurso a fundos originalmente públicos, mas que, obviamente, terão que, ao longo do tempo, o sistema terá que ressarcir o erário público pelo adiantamento que foi feito para o resgate do Novo Banco. É um custo e é um fardo nesse sentido que nós temos que suportar. Quero crer que é um fardo bem menor que temos que suportar face a um cenário alternativo, que era o cenário, pura e simplesmente, da necessidade de liquidar e de uma falência completa de um banco da dimensão que era o Banco Espírito Santo. Portanto, procurando fazer esta avaliação de custo-benefício, este é um cenário e é uma solução que impõe um custo, mas, porventura, a solução alternativa poderia estar a impor um custo bem maior a todos nós do que aquele que é o custo atual.
Esta questão do Novo Banco, da Caixa Geral de Depósitos, tem vindo a levantar também o problema dos grandes devedores e da divulgação dessa lista de grandes devedores à banca. Faz sentido, do seu ponto de vista, quebrar essa confidencialidade, o sigilo?
Eu acho que não faz sentido algum. O revelar a relação transacional e comercial que existe entre um banco e um cliente e quebrar, sob esse ponto de vista, uma relação que deve ser uma relação de sigilo comercial entre duas entidades é abrir um precedente que pode minar muito a confiança que qualquer agente pode ter no sistema bancário. Hoje é, ou o que está em causa é a Caixa Geral de Depósitos, amanhã pode ser um outro banco qualquer, invocando não sei que pretexto, mas eu pergunto-me, depois disso, eu pergunto-me quem, que empresa é que está ou estaria disponível a pedir um financiamento a um banco e, porventura, e isto envolve sempre risco, sabendo que no futuro pode ter o seu nome divulgado e isso ser objeto de discussão. Eu acho que há aqui uma relação de confidencialidade, de relação entre banco e o seu cliente, que deve ser preservada. Não me parece que exista razão pública ou interesse público suficientemente forte que justifique a quebra dessa relação de sigilo.
Deixe-me fazer o contra-argumento. O que se diz é que terá, putativamente, havido concessão de crédito com critérios que podem ter sido não os mais adequados, que isso saiu do dinheiro dos contribuintes, e que, sendo assim, os portugueses, enquanto contribuintes, têm direito a saber quais é que foram os eventuais erros de gestão cometidos e quem foram os seus beneficiários.
Eu acho que esse direito é um direito fundamental a que não devemos renunciar. Agora, o que eu penso é que quem compete, ou a quem compete averiguar se assim foi ou não, não é na sede política, no meu entender, do Parlamento, fazer isso. Aí pode fazer um julgamento político do que foi feito, tudo bem. Mas em termos daquilo que foram as práticas comerciais, os critérios de intervenção, os critérios de decisão, se pautaram ou não por boas regras de gestão bancária, temos um supervisor e é esse supervisor que compete essa tarefa. Portanto, se nós retirarmos isso do supervisor, estamos de facto a dar um sinal muito mau, é de que temos um supervisor no qual não podemos confiar. E não parece que seja esse o caso, na minha opinião. E, portanto, eu acho que é o supervisor que tem que fazer essa tarefa. E se sim, se o supervisor chegar à conclusão que houve práticas danosas, então temos autoridades judiciais para julgarem e punirem quem, de forma dolosa, geriu uma instituição. Mas eu não punha aqui a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer, não é?
Falou há pouco do crédito à habitação. O Euróbico tem crescido nesta área, tem um dos spreads mais competitivos. Preocupa-o de alguma forma este aumento do imobiliário, do crescimento do mercado, de uma forma exponencial? Acha que de alguma forma se pode estar a criar aqui uma bolha no imobiliário ou não?
Eu tenho dificuldades em considerar que estamos perante uma bolha. Agora, sem dúvida que assistimos a uma evolução muito forte do imobiliário, com uma subida de preços significativas em algumas zonas urbanas, em particular em Lisboa e no Porto, mas, no meu entender, não parece que isso seja suficiente para falarmos de uma bolha. Sem dúvida, perante a esta evolução que temos que estar atentos e monitorar bem e acompanhar bem esta evolução para evitar que essa tal bolha imobiliária possa vir a ocorrer. Eu acho é que estamos perante uma conjuntura que, em vários aspectos, difere da conjuntura que vivemos há uns anos em que o imobiliário também teve uma grande expansão. Eu vejo muito o que está a acontecer agora é uma expansão do imobiliário muito ligado, tendo subjacente uma atividade económica que está muito associada ao turismo e ao crescendo do turismo no nosso país, em particular em Lisboa e no Porto.
Então não há os riscos do passado, é isso?
Portanto, eu penso que não há tanto risco no passado porque há um subjacente económico.
Essa atividade gera rentabilidade.
Exato, que gera rentabilidade e, portanto, é a construção ou a criação de ativos para, ao fim e ao cabo, apoiarem uma atividade económica que está em expansão. Portanto, nesse sentido, eu acho que há outra solidez. De qualquer modo, permita-me recordar que, se nós olharmos para a evolução do crédito, por exemplo, à habitação em geral, o crédito à habitação que tem vindo a ser concedido ainda não tem sido suficiente para repor o estoque de crédito que nós tivemos. Quer dizer, porque também ao longo do tempo há amortização de crédito. Nós ainda não temos, e não tivemos nos últimos meses, um ritmo de aumento do crédito à habitação que fizesse com que o crédito total à habitação estivesse a aumentar. Não, pelo contrário. Nós tivemos a repor muito do crédito que, entretanto, foi abatido ao longo do tempo. Quanto ao aumento de preços, é certo, os preços no imobiliário aumentaram de forma significativa. Isto tem muito a ver com a recuperação que o próprio setor teve, depois de uma crise profunda que atravessou. E tem a ver também com a questão do crescimento do setor turismo, do alojamento local e pelo facto de gerar uma procura no imobiliário muito localizada em zonas onde a oferta é muito limitada. Porque o bairro alto só há um e a oferta é aquela. Portanto, isso é das regras da economia também. Se a procura é limitada, e é o que é, não se pode construir em cima do que já está construído, é aquela oferta disponível, gera uma pressão significativa sobre os preços. Portanto, em alguma medida, eu diria até numa medida muito significativa, estamos a assistir a um agravamento de preço que tem muito a ver com esta pressão de uma oferta que cresceu muito rapidamente, devido a este impulso do turismo, com uma oferta que é necessariamente limitada. E que tem um efeito de contágio. Ah, isso tem um efeito depois de contágio em geral no setor. E isso é que temos que acompanhar com atenção.
Sendo que o mal parado continua a ser uma preocupação. O Ministro das Finanças disse recentemente que conseguiu resolver 6 problemas de 7 e o sétimo é o problema do mal parado, muito assente também no que está a passar nas empresas. Ou seja, há aqui dois caminhos, o caminho que a banca tem feito e o caminho das empresas. Como é que, do seu ponto de vista, estamos nesta altura, relativamente à resolução desse problema?
Permita-me, em primeiro lugar, que falo do Euróbico. O Euróbico, felizmente, é um banco relativamente jovem. Nós fazemos 10 anos este ano. Não temos um problema de mal parado com a dimensão que a generalidade do setor tem. Portanto,
tem para a dimensão do banco, não é?
E para a dimensão do banco, exato, para a dimensão do banco e em termos relativos mesmo, em termos relativos, o banco tem, sob esse ponto de vista, um balanço sólido. Não temos os chamados ativos improdutivos no nosso balanço, que pesam no balanço de muitos outros bancos. E isso tem a ver com a juventude do banco, o que nos dá uma robustez e é uma vantagem comparativa que o Euróbico tem relativamente aos outros bancos. Quanto ao setor em geral, esse continua a ser, sem dúvida, um problema sério. É um fardo que o sistema bancário português tem. Tem vindo a aliviar esse fardo, portanto, e o progresso nestes últimos par de anos tem vindo a ser positivo, e a nossa banca vai ter que continuar a fazer um esforço de aliviar esse fardo. E por isso mesmo, quando eu comecei por dizer que o desafio e aquilo que é capital para o país, aquilo que é o grande desafio do país é o crescimento, estava a pensar em vários problemas, e entre os quais também, é o crescimento que também vai permitir que nesta frente possamos aliviar e melhorar essa situação.
Não é preciso fazer mais nada? É preciso deixar os bancos trabalharem, é isso?
Eu diria que é preciso confiar na capacidade que os bancos terão
para regenerar
e resolver gradualmente esse ponto. Sem dúvida mantendo, e acho que aí o regulador terá que continuar a manter uma pressão e a exigir progresso neste domínio, que é necessário, não é? Agora, uma solução, eu diria, de resolução rápida, como aquela que parece ser preconizada a nível europeu, acho que pode causar não só problemas nos próprios bancos, mas, acima de tudo, pode agravar problemas económicos de empresas com consequências na sobrevivência de algumas empresas e na manutenção de emprego nessas empresas.
Portanto, solução...
é que nós temos que perceber que do lado de um crédito, o crédito tem dois lados. Tem o credor e tem o devedor. E uma solução precipitada neste domínio pode causar problemas ao credor, porque pode acabar por não recuperar o crédito nas melhores condições que ele poderá vir a recuperar num cenário de melhoria económica, e pode de imediato causar problemas a empresas que, de um momento para o outro, sendo obrigadas a ter que cumprir os seus créditos, pode acelerar situações de falência e de cessação de atividade, o que também teria consequências económicas, no meu entender, graves.
O Euróbic tem um dos seus principais acionistas, a empresária angolana Isabel dos Santos, com 42,5% do capital. De alguma forma, o banco, nas opções de investimento ou mesmo no relacionamento com investidores angolanos, sentiu o impacto da tensão diplomática entre Portugal e Angola?
Não.
Nem da sua experiência no seu dia-a-dia nota que haja uma mudança de atitude?
Mantemos uma relação com... em termos empresariais, em termos de negócio, com entidades angolanas com que nos relacionamos já há muito tempo, não temos tido
nem
qualquer...
Nem houve um arrefecimento entre o relacionamento de Portugal e Angola e esse nível?
Não afetou, e dentro de duas semanas irei a Luanda, precisamente até no sentido de manter, alimentar e até desenvolver ainda mais a relação que temos com as autoridades angolanas e com entidades angolanas.
E
não.
As polémicas recentes em que a engenheira Isabel dos Santos tem estado envolvida, até mais em Angola do que em Portugal...
Não tem afetado de forma alguma a atividade do banco, nem a sua atuação.
Falou no início que capital para si tem muito a ver com o crescimento económico, com a necessidade do crescimento económico. Assistimos neste momento uma pressão grande dos partidos que apoiam o governo à esquerda, nomeadamente para a reposição de direitos ao nível dos professores e também de outras áreas. Em que medida é que isso, do seu ponto de vista, pode vir a comprometer este crescimento económico? É a altura para fazer isso? Há condições, do seu ponto de vista, para fazer isso ou não?
Eu creio que temos que nos convencer que foi necessário fazer um ajustamento, eu diria, muito, muito exigente e em muitos aspectos doloroso para muita gente, para que o país pudesse readquirir a confiança externa, pudesse ter acesso ao financiamento externo e pudesse merecer a confiança de muitos investidores que neste momento estão a investir e muitos que querem vir a investir em Portugal. Portanto, eu acho que qualquer passo atrás ou qualquer recaída face a esta situação pode ter consequências muito gravosas para o país. Portanto, o país entrou numa fase de recuperação do seu crescimento. É evidente que estamos sempre sujeitos à conjuntura internacional. o crescimento pode ser mais forte, um bocadinho menos forte, atendendo aos ventos que soprem da conjuntura externa, estamos sujeitos a isso, mas entramos numa dinâmica que é uma dinâmica positiva, de recuperação, de maior confiança e, principalmente, no que tem a ver com o investimento, que eu acho que é importante. Portanto, eu teria sempre muita prudência em adotar medidas que pudessem comprometer aquilo que foi ou que foram os resultados obtidos no domínio da correção das finanças públicas. Não esquecendo que nas finanças públicas temos duas componentes. É o saldo orçamental, todos os anos, mas é também o nível da dívida. E nós ainda temos ainda um nível de dívida pública que é elevado, 130%. Que vai ter que continuar a baixar, e ele só baixará se nós tivermos contas públicas praticamente equilibradas. Portanto, eu acho que esse objetivo deve continuar a ser uma prioridade. Não é porque Bruxelas impõe, ou porque exige, ou porque quer. Não é por isso. É porque o país, de facto, precisa de estar em boas condições de se financiar e de se financiar em termos também de boas taxas de financiamento, a bem das empresas e das famílias portuguesas.
Então, como é que, sendo necessário manter finanças sólidas, como é que o governo pode responder às pressões à esquerda?
Mais uma vez, chegamos ao início, não é? Crescimento. E crescimento com melhoria de produtividade. Eu não acredito em melhorias da condição de vida, em geral, do país, sem melhoria de produtividade. Há uma forte associação entre os níveis de vida e os níveis de produtividade.
Portanto, ceder, não.
E, portanto, eu não gosto muito da palavra ceder, no sentido, eu acho que nós temos, não podemos, como popularmente se diz, não podemos dar um passo maior que a perna. E, portanto, se nós temos progressão económica, melhoria económica, se a produtividade melhora, isto deve refletir-se numa melhoria de condições de vida, mas nessa medida. Agora, não podemos é querer mais do que aquilo que conseguimos. E mais, porque não estamos em condições de assegurar que no futuro essas condições vão prevalecer. Portanto, eu acho que naquilo que for possível, atento já àquilo que foi o progresso feito do país neste domínio, eu acho que obviamente isso tem que se refletir em melhoria das condições de vida. Mas o que for para além disso é criar riscos que nós não podemos correr.
Mas
não
também
é?
Há aqui um risco de ruptura política. Um cenário de eleições antecipadas seria prejudicial ou não?
Eu gostaria de ser suficientemente otimista que estamos a viver momentos que são momentos que pronunciam um ano eleitoral, mas que haverá sempre muita preocupação em garantir um quadro político de estabilidade, porque isso também é importante.
Portanto, a geringonça vai continuar
eu
a
acho que o país, eu acho que o país, eu acho que o país beneficiou muito de um quadro político nestes últimos anos que foi de estabilidade, e essa estabilidade também foi um contributo importante para o progresso, as melhorias que eu há pouco referi. E eu acho que é importante que esse quadro de estabilidade se mantenha. Seja com um quadro político que temos, seja com outro. Eu não me queria pronunciar sobre essas matérias em concreto, sobre, não sou um especialista propriamente nessa em analisar e fazer cenários, né, quanto a esta matéria. De qualquer modo, na minha opinião, como economista e não ignorando a importância que os aspectos políticos têm sobre o desempenho da economia, eu acho que, acima de tudo, o que é preciso é assegurar estabilidade do quadro político.
Porque
essa estabilidade
quadro
é importante para as decisões económicas e para o progresso
com este
económico.
Quadro, e é possível que este quadro político atual, ou seja, um governo PS com apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e do PC, chegue até ao fim do mandato e consiga chegar a acordo para fazer um orçamento para o próximo ano?
Isso já não sei. O que eu acho é que seria desejável é que esta legislatura seja levada até ao fim sem qualquer problema e depois teremos eleições e que daquilo que vierem a ser os resultados e a vontade do povo português nas eleições do próximo ano, saia também uma solução política que seja uma solução de estabilidade para o país. É isso que pretendo, não é?
Professora, a doutora Manuela Ferreira Leite disse no Parlamento que era impossível, para faltar um pouco atrás, que era impossível a Portugal para pagar a dívida. Concorda?
Não sou tão dramático nessa avaliação, porque eu acho que se nós assegurarmos um crescimento significativo dentro de um quadro de praticamente ou de quase estabilidade orçamental, eu acho que a nossa dívida será uma dívida sustentável. Demorará tempo a pagá-la, mas dentro desse quadro acho que a pagaremos.
Até para criar uma dinâmica de crescimento não seria possível, preferível pensar já numa reestruturação?
Não parece que faça sentido, porque se nós neste momento estamos a conseguir obter uma dinâmica económica que é positiva, num quadro de confiança dos mercados, se nós formos capazes de mostrar que, de facto, conseguimos manter um quadro de rigor, de disciplina financeira do Estado, eu acho que isso é suficiente para manter a confiança dos mercados, sem passar por qualquer alívio da dívida. Portanto, eu acho que neste momento essa questão não se deve colocar. Seria perversa. Eu acho que nós pagaremos a dívida, embora demore tempo. Deixe-me só recordar um episódio. Nós tivemos uma crise em 1891, chegámos a um acordo com os credores, se bem me recordo, em 1902, e demoramos 100 anos a pagar a crise, mas pagámo-la.
E o que é que espera do próximo Orçamento de Estado para 2019?
Espero um orçamento que, de facto, mantenha, ou seja, capaz de reafirmar esse quadro de rigor ou de preocupação com o rigor das finanças públicas. Eu acho que é fundamental. Quando, aqui, há um par de anos, havia muitas dúvidas se Portugal era ou não capaz de cumprir as obrigações que tinha com Bruxelas, as críticas que Bruxelas colocava, se nós cumpríamos ou não os objetivos. Isto era um fator que gerou incerteza. Portugal será ou não será capaz, vai cumprir ou não os seus compromissos.
Sim, portanto, mas tudo isso já passou, não é?
Tudo isso era onde eu queria chegar, tudo isso já passou.
Portanto o que eu agora acho, é perspectivar o futuro, não é?
O que eu acho importante é nós termos um orçamento que não reacenda quaisquer dúvidas desta natureza. Portanto, sob esse ponto de vista, seja um orçamento que mantenha e preserve a confiança que ganhamos.
Mas não se pode ir um pouco mais longe?
Gostaria de ter um orçamento que pudesse incentivar mais o investimento na economia e de ter medidas
como a redução dos impostos, nomeadamente o IRC?
Eventualmente, alguma redução, mas acima de tudo...
Redução onde está
a mas acima de tudo, um orçamento que garanta estabilidade. Acima de tudo, um orçamento que garanta estabilidade e um quadro estável das políticas públicas. Esse, no meu entender, esse é o mínimo que nós deveríamos assegurar.
Mas há margem para reduzir os impostos, do seu ponto de vista?
Não creio que haja grande margem.
Nomeadamente os indiretos?
Não creio que haja grande margem de redução dos impostos. Eu simpatizo mais com a tributação indireta do que com a tributação direta.
Então, mas
porque eu acho que a tributação direta é aquela que penaliza mais o trabalho e o investimento. E mais, e a tributação direta é aquela pela qual nós procuramos fazer justiça social, mas não parece que nos dias de hoje, de uma economia global, seja o instrumento mais eficaz para promover maior justiça. Porque a tributação direta é uma tributação que tende a recair essencialmente sobre o trabalho, porque o capital, dada a mobilidade do capital na economia globalizada, consegue sempre otimizar, para não dizer outras coisas,
otimização fiscal.
Consegue sempre uma grande otimização fiscal.
Certo,
e havendo... o fato do trabalho acaba sempre, por ser sempre aquele que acaba por ser mais penalizado. Portanto, mesmo sob o ponto de vista de preocupações de justiça e de equidade social no domínio tributário, não parece que a tributação direta hoje em dia seja um instrumento muito eficaz para promover
então,
essa equidade.
Onde é que podia haver redução de impostos?
Onde é que poderia haver? Eu já não sou Ministro das Finanças há quase 8 anos, pelo menos há 7 anos. Portanto, eu não tenho neste momento um conhecimento pormenorizado.
Mas ao falar do investimento...
Portanto, eu não serei a pessoa mais indicada para
Eu acho que é a pessoa mais indicada precisamente por ter sido Ministro das Finanças, mas enfim...
Não, mas já não estou muito atualizado quanto à informação...
De qualquer das formas, falou da questão do investimento. Haveria aí realmente caminho para a tão reivindicada redução do IRC finalmente ou não?
Eventualmente. Eu não veria com maus olhos, pelo contrário, acho que esse poderia ser um sinal positivo, que no momento em que o investimento está a retomar, poderia ser um sinal que poderia impulsionar e alavancar a dinâmica de investimento. Admito que possa não haver grande espaço para uma redução significativa, mas se um sinal, por pequeno que fosse, pudesse ser dado, eu acho que seria positivo.
Como é que avaliou o desempenho de Mário Centeno?
Muitíssimo positivo. Muitíssimo positivo. Eu acho que o país deve muito a Mário Centeno, porque conseguiu que Portugal, no momento em que a solução política que foi encontrada suscitou dúvidas, quer interna, quer externamente, ele foi capaz de ganhar a confiança externa, em primeiro lugar, e também interna, neste domínio, mostrou resultados, e, portanto, e acho que o país deve estar satisfeito por isso, e acho que mereceu o reconhecimento externo, porque não é por acaso que ele é presidente do Eurogrupo agora. Eu penso que é o reconhecimento externo, não só dele, mas também daquilo que o país foi capaz de fazer neste domínio. Portanto, e por isso acho que o desempenho do ministro foi francamente positivo.
Chegamos ao final e, como habitualmente acontece, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Porto.
Uma paixão.
Sousa Franco.
Uma saudade.
Donald Trump.
Grande desconforto e tranquilidade.
Pinto da Costa.
Futebol Clube do Porto.
Sporting.
O Verde da Esperança.
José Sócrates.
Uma surpresa.
Resgate.
Um mau momento.
Banco de Portugal.
Um guardião importante do sistema financeiro.
Grécia.
Uma dor de cabeça que parece ter passado.
Route 66.
Ah, uma grande viagem.
Netos.
Ah, um carinho muito grande.
Férias.
Onde vir.
Portugal.
Ah, essa é a paixão maior.
Fernando Teixeira dos Santos, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta entrevista, esta conversa de capital com o presidente do Eurobic, antigo ministro das Finanças, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.